Está começando mais um Multinível Cast, o seu podcast do Multinível. Um oferecimento, Ailiras MMN, sua escola multinível online. E da Onlinepress, ferramentas para negócios digitais. Apresentação, Welton Brizão.
Olá, ouvinte do Multinível Cast. É com muita satisfação que nós estamos iniciando, nesse exato momento, o sexto episódio do Multinível Cast. E hoje eu venho trazer mais um tema polêmico para que nós possamos cumprir gradativamente uma das três missões do iLeaders, que é contribuir para que a visão que as pessoas têm em relação ao marketing multinível melhore no decorrer dos anos. Esta é a missão do iLeaders, uma das três missões, e hoje nós vamos tratar de um tema relacionado à instrução da sociedade em relação à indústria do marketing multinível. Fica conosco que o tema de hoje é Vivendo em Pirâmides. Não se esqueça que você também pode participar do Multinível Cast enviando a sua participação para o nosso WhatsApp DDD 27 99 69 85 351, dizendo seu nome, sua cidade e estado e como o Multinível Cast tem contribuído com o seu desenvolvimento na profissão multinível. Já estamos recebendo algumas participações, só que eu estou deixando acumular, estou deixando guardadas para que possamos utilizar mais à frente. Mas vai enviando aí, que a qualquer momento a sua voz vai ecoar Brasil afora. Tudo bem? Será um prazer ter você aqui conosco contribuindo com a produção do Multinível Cast. E agora eu vou chamar aqui o quadro Multinível em Letrinhas, porque eu tirei um trecho muito curioso, muito inusitado, de uma pessoa que via o marketing multinível com desdém, até que ela se deparou com algo que a deixou muito curiosa. Fica agora com o quadro Multinível em Letrinhas.
Multinível em Letrinhas.
No Multinível em Letrinhas de hoje, quero trazer a história de uma pessoa que conheceu o marketing multinível pela primeira vez em 1975 e atualmente essa pessoa se tornou um ícone de defesa desta indústria do multinível. Só que nem sempre foi assim. Desde quando ela conheceu o marketing multinível, em 1975, pelos 15 anos que se seguiram, ela continuou ouvindo coisas negativas sobre o marketing de rede, principalmente de pessoas que ela conhecia. E finalmente ela decidiu, ela mesma, dar uma avaliada. Porque por enquanto ela só estava avaliando pela boca dos outros, sem uma análise crítica. Só que o que a fez despertar para essa análise pessoal? Bom, em 1990, diz o livro, ela se encontrou, por acaso, com um amigo chamado Bill. Ele era um aposentado multimilionário. O livro fala que eles começaram a conversar e Bill disse que estava envolvido com a construção de um business de marketing de rede. Bill era um cara sagaz, muito experiente, e essa pessoa que ficou incrédula uma década e meia sabia que Bill havia concluído um projeto comercial imobiliário no valor de mais de $1 bilhão e se perguntou por que diabos ele estava envolvido com marketing de rede, já que ele já havia concluído esse projeto comercial de $1 bilhão. Por que diabos ele estava envolvido com marketing de rede? Bom, esse relato você vai poder ler no livro de Robert Kiyosaki, O Negócio do Século XXI, nas páginas 40 a 41. Esse encontro que Robert teve com Bill e essa indagação por qual razão Bill se envolveu com marketing de rede, mesmo tendo construído um negócio de $1 bilhão. E então, Robert começou a avaliar, analisar, estudar a indústria do marketing de rede. Durante a conversa que Robert teve com Bill, Bill disse que durante anos as pessoas têm pedido dicas a ele sobre investimentos imobiliários. Elas querem saber se podem investir com ele. Elas querem saber se podem investir junto com ele nesse negócio imobiliário. Mas não podem, porque a maioria não tem os $50 mil a $100 mil necessários para entrar no nível de investimentos em imóveis. Na verdade, muitas não têm absolutamente dinheiro algum. Algumas pessoas estão a apenas 2 contra-cheques distantes da falência. Só que com o marketing de rede, posso realmente ajudar as pessoas a conseguirem a quantia necessária para fazer alguns investimentos maiores. Quanto mais pessoas ele ajuda, mais investidores ele tem. Veja então a sacada que Bill teve. Ele percebeu que as pessoas que procuravam ele para fazer investimentos não tinham tanto dinheiro para investir em imóveis. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a desenvolver o marketing de rede e aí apresentava esse modelo de negócios para as pessoas, para que as pessoas pudessem construir capital suficiente para investir em outros negócios. Então foi essa atividade, foi esse o envolvimento que Bill teve. Bill, que era multimilionário, e Robert, que foi o escritor desse livro, ficou encucado. A partir desse momento foi então que Robert, depois de 1.5 décadas, começou a estudar de fato, sem preconceitos, começou então a analisar a indústria do marketing de rede. E hoje ele é um dos principais defensores da indústria do marketing de rede a nível mundial. E se você não conhece Robert Kiyosaki, você vai se lembrar do livro Pai Rico, Pai Pobre, que se tornou um best-seller mundial. E nesse livro, que eu indico fortemente a leitura, O Negócio do Século XXI, Robert Kiyosaki fala principalmente do marketing de rede, em defesa do marketing de rede. Então fica aí a dica do Multinível em Letrinhas de hoje. Espero que você, que esteja ouvindo esse podcast e que talvez também tenha alguns preconceitos acumulados, informações negativas sobre essa profissão já há algum tempo, que você também possa, assim como Robert, notar que as positividades em relação ao marketing de rede superam o que as pessoas falam de forma negativa. Então fica aí esse insight e nos vemos no próximo quadro Multinível em Letrinhas.
Multinível em Letrinhas.
Muito bem, essa história do Multinível Letrinhas, de Robert Kiyosaki, com o seu amigo Bills, de fato nos traz uma sensação de querer estudar mais a fundo essa indústria. Eu, por exemplo, vejo várias coisas negativas na internet relacionadas ao marketing de rede, inclusive um blog muito conhecido para quem faz esse tipo de pesquisa, que é o Pyramidation. Esse site fala tão mal do marketing multinível que inclusive cita empresas que atuam legalmente no país e que estão há décadas desenvolvendo atividade em marketing de rede mundialmente. Tudo bem, esse é um assunto para um outro episódio, porque nesse eu quero tratar de um tema que você poderá gostar muito, vivendo em pirâmides. Deixa eu te contar uma coisa aqui no seu ouvido, ok? Então escuta aí. Por falta de conhecimento ou por receio, as pessoas vêm taxando como pirâmide financeira as empresas sérias que adotam o marketing multinível. As empresas que adotam o marketing multinível como estratégia de vendas e que estão de acordo com todas as legislações do consumidor, tributária, comercial. Essas empresas que estão há décadas atuando no Brasil e no mundo, elas são ainda, por falta de conhecimento ou por receio de alguma coisa, ou até mesmo preconceito, elas são taxadas como pirâmides financeiras. E o tema de hoje vem trazer uma desmistificação da palavra pirâmide, porque se nós desenharmos as estruturas da maioria das organizações, nós teremos o formato piramidal. Por isso, claro que nem todas as organizações, nem todas as instituições que se baseiam no formato piramidal de administrar são pirâmides ilegais, tudo bem? Nem todas as organizações ou instituições que se baseiam no formato piramidal de administrar devem ser vítimas de serem chamadas erroneamente de pirâmides financeiras ou pirâmides ilegais aqui no Brasil. Por isso, deixa eu trazer aqui para você, na sua mente, falando aqui ainda no teu ouvido o seguinte, que se nós estruturarmos os níveis hierárquicos das instituições governamentais, empresariais, religiosas, militares, civis, ou até mesmo, vamos um pouco mais profundo, até mesmo níveis hierárquicos da nossa própria família, nós, se desenharmos essas organizações, nós encontraremos o formato de uma pirâmide organizacional. O fato é que o tsunami de pirâmides financeiras que surgiram recentemente trouxeram à tona o conhecimento de muitas pessoas em relação à existência de empresas que fazem o marketing multinível legítimo. Se não tivessem surgido essas pirâmides trazendo propostas de dinheiro fácil, sem vender, sem indicar, talvez várias pessoas nunca poderiam ouvir dizer que existe o mundo do marketing multinível legítimo. Então existe sim um ponto positivo no surgimento das pirâmides financeiras, porque através delas as pessoas conseguem visualizar um mundo que antes elas não visualizavam, onde elas podem indicar pessoas e receber por isso. Quem ainda não assistiu o fenômeno em Springfield, você pode pesquisar no YouTube que você vai encontrar. E isso eu trato lá no episódio número 2, Habilidade Nata, onde as pessoas já fazem indicações naturalmente, só que não recebem por isso, né? Fazem a publicidade gratuitamente para as empresas e as empresas nunca vão lá e recompensam essa pessoa por isso. Então isso eu já trato lá no episódio número 2 e lá eu indico o link do vídeo Um Fenômeno em Springfield, ok? Então sim, existe esse lado positivo, as pessoas começaram a conhecer o marketing multinível legítimo tendo essa experiência negativa com as pirâmides financeiras. Aconteceu isso comigo lá em 2009, ok? E desde então eu venho acompanhando e estudando sobre a indústria do marketing multinível legítimo. Só que As pirâmides financeiras, embora tenha contribuído nesse sentido, de fazer com que várias pessoas conhecessem o marketing multinível legítimo, por outro lado, esse tsunami de pirâmides financeiras trouxe à tona também um certo descrédito à imagem do marketing multinível, devido, claro, ao fato de várias pessoas terem sido vítimas das pirâmides financeiras, certo? Então, nós não negamos a existência das pirâmides financeiras, que são ilegais aqui no Brasil, mas eu quero dizer uma coisa para você. É preciso que você tenha conhecimento e maturidade para saber distinguir as coisas, ok? É preciso ter conhecimento, é preciso ter maturidade para que você consiga diferenciar uma pirâmide financeira de uma empresa séria de marketing multinível legítimo. O fato de você já estar ouvindo esse podcast já vai te ajudar a respeito desse assunto. Porque veja só, existem políticos bons e políticos ruins, não é verdade? Existem empresários bons e empresários ruins. Existem religiosos bons e religiosos ruins. Militares bons e militares ruins. Profissionais bons e profissionais ruins. E também pessoas boas e pessoas ruins. Porém, nós não podemos taxar que todos são ruins. Na verdade, poucos são ruins. A maioria são bons, tirando a parte dos políticos. Então, nós não podemos taxar que todos são ruins. Mas também não podemos taxar que todos são bons. A realidade, infelizmente, requer que nós tenhamos o conhecimento, o discernimento, a maturidade para poder distinguir uma coisa da outra. E por que eu coloquei como tema desse sexto episódio do Multinível Cast, Vivendo em Pirâmides? É simples. Se você pegar seu pai e sua mãe, colocar eles no topo, eles dois geraram os filhos, no caso você e seus irmãos, que depois geraram netos, que depois geraram bisnetos, e assim sucessivamente. Se você pegar essa estrutura familiar, você já nota que nós temos aí um formato triangular ou uma pirâmide, ok? Se você pegar uma instituição religiosa, podemos colocar ali padres e pastores, podemos colocar ali presbíteros, podemos colocar ali diáconos e ministros, podemos colocar ali depois na base os fiéis, não é assim? Se nós pegarmos essa organização, nós teremos o formato de um triângulo ou de uma pirâmide. Se você pegar a estrutura do governo, nós temos lá o cargo do presidente, que é o chefe do poder executivo, depois nós temos os ministros, que dirigem os ministérios, depois nós temos os diretores dos órgãos, depois nós temos os servidores públicos em geral, em seus diversos níveis de carreira. Se você pegar as instituições militares, você vai ver que lá nós temos também um formato hierárquico triangular piramidal. Na escola, na faculdade, na empresa que você trabalha, a mesma coisa. Se você desenhar a estrutura organizacional, a estrutura hierárquica da sua empresa, da sua igreja, da sua escola, da prefeitura da sua cidade, você vai se deparar com o desenho de uma pirâmide. Então veja que nós já vivemos em pirâmides, desde a família até o governo, empresa, faculdade. Note então que nós já vivemos em pirâmides. Porém, muitas pessoas se assustam com o termo é uma pirâmide. Ora, toda empresa é uma pirâmide. Então, por isso que nesse podcast eu quero trazer para você a ideia de que você não se assuste quando alguém falar que o marketing multinível é uma pirâmide. Porque, de certa forma, o marketing multinível, sim, é uma pirâmide. Mas é uma pirâmide legal, uma pirâmide que não frauda, uma pirâmide que pode atuar no Brasil. O marketing multinível sério é uma pirâmide legal, assim como a família, assim como sua empresa, assim como sua igreja, assim como o governo desse país, que são pirâmides legais. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nem toda pirâmide é ilegal. Nem toda pirâmide é uma pirâmide financeira ilegal. Então é importante que as pessoas entendam que nem tudo que tem o formato piramidal é algo ilegal. Porque se fosse, nós que vivemos em pirâmides estaríamos vivendo ilegalmente, não é verdade? Mas como nós sabemos que nem tudo que tem formato piramidal é algo ilegal, então já podemos ter a nossa consciência tranquila que as empresas de marketing multinível sérias, elas não são ilegais e que, inclusive, elas são elencadas em uma associação especializada em listar essas empresas sérias do marketing multinível. Atualmente, a ABEVD, Associação Brasileira das Empresas de Vendas Diretas, que é a representante nacional da WFDSA, que é uma federação mundial que reúne as associações de cada país. Essas entidades, elas orientam a prática do marketing multinível no Brasil e no mundo. E esta Associação Brasileira das Empresas de Vendas Diretas, a ABVD, ela relaciona algumas empresas de marketing multinível que atuam no mercado brasileiro, dando mais segurança jurídica, financeira, operacional aos empreendedores que querem empreender na indústria do marketing multinível. Então, se você recebeu a proposta de alguma empresa e ela não está listada na ABVD, acenda aí a lâmpadazinha amarela, porque você vai ter que analisar com mais cuidado a proposta dessa empresa, ok? Agora, se ela já está listada entre as empresas associadas da BVD, saiba você que ela já passou por uma análise jurídica, uma análise financeira e uma análise operacional antes de aparecer nessa lista da BVD, ok? Então é isso aí. Felizmente, nós vivemos em pirâmides, no bom sentido, é claro, na parte boa da coisa. Então não se preocupe em participar de empresas de marketing multinível legítima, tudo bem? Espero que tenha gostado desse tema, um tema um pouco polêmico, mas que foi necessário para que a gente pudesse trabalhar esse conceito de pirâmide e também para desmistificar essa palavra que está sendo erroneamente aplicada ao marketing multinível como sendo uma pirâmide financeira, uma pirâmide ilegal, ok? Foi um prazer ter você aqui comigo. Nos vemos no próximo Multinível Cast. Até lá!
O sonar do multinível detectou 4 insights.
Existe esse lado positivo, as pessoas começaram a conhecer o marketing multinível legítimo tendo essa experiência negativa com as pirâmides financeiras. Por outro lado, esse tsunami de pirâmides financeiras trouxe à tona também um certo descrédito à imagem do marketing multinível. Desde a família até o governo, empresa, faculdade. Note então que nós já vivemos em pirâmides. E esta Associação Brasileira das Empresas de Vendas Diretas, a ABVD, ela relaciona algumas empresas de marketing multinível que atuam no mercado brasileiro, dando mais segurança jurídica, financeira, operacional aos empreendedores que querem empreender na indústria do marketing multinível.
Você ouviu o Multinível Cast, o seu podcast do Multinível. Oferecimento, Aires MMN e da Online Press.